o casamento vermelho de Star Wars. Meu Deus, todo mundo morre no episódio 5 de Acolyte. Pois é, está começando mais um episódio de Os Acólitos, o seu podcast de Star Wars. Eu sou o Gustavo Gobbi.
E eu sou o Jorge Guevara.
E vamos falar desse episódio simplesmente assim, arrebatador de corações. Mas antes, não se esqueça, se você está vendo isso aqui pelo YouTube, deixa o seu like, se inscreve no canal e deixa aqui nos comentários o que é que você achou desse episódio. Se você está ouvindo a gente nas plataformas de podcast, não esquece também de seguir a gente nas redes sociais, em @osacólitos no Instagram. Beleza, galera? Bom, vamos lá?
Eu não sei e aí?
Nem,
e aí?
Eu não sei nem por
todo
onde começar,
mundo
porque
morreu.
Foi tanta coisa que aconteceu. Assim, o episódio passado, ele teve a mesma duração desse. Exatamente a mesma duração com os créditos. 35 minutos. O ponto é, o episódio passado não teve a quantidade de acontecimentos
e informações.
Informações que esse episódio teve. Absolutamente frenético. A gente já começa o episódio com a Osha acordando no meio da batalha, né? Logo depois que ela é empurrada pela força pelo mestre, que agora nós sabemos que é o Kimir, né? E ela acorda e basicamente ela meio que tá. A gente tá acordando junto dela, né?
O pau tá atorando.
Fortemente.
E eu tava tirando uma soneca.
É ela, no caso. E cara, vamos falar. Agora a gente já pode começar o nosso papo aqui. Falando do mestre, porque, né, enfim, é o que a gente tava esperando
vamos
esse tempo todo, desde o primeiro episódio, desde que lá na última cena, ou numa das últimas cenas, ele aparece junto com a May, ele mostra o sabre de luz vermelho, e fica todo mundo, meu Deus, quem é esse cara, é um Sith, não é um Sith, é teoria pra lá, teoria pra cá, é a mãe dela, né, que sobreviveu,
que não era mãe.
Finalmente nós temos, temos cenas de fato do personagem, né? Temos batalhas de sabre de luz muito bem coreografadas, assim. Tem coisas que eu achei surpreendentes. O fato dele conseguir bloquear um sabre de luz com a cabeça, né? Com a máscara dele.
Essa bosta aí.
Eu achei incrível, assim. Acho que a coreografia é muito bem feita, de verdade. E acho que, cara, como fã de Star Wars, é muito difícil você achar ruim uma cena em que tem cinco, quatro sabres de luz de um lado pro outro, um de uma cor, um de outra cor.
Você acha ruim onde você tá?
Um amarelo, um azul. Amigo, isso aqui, pô, é aí, cara, essa luta de sabre de luz, amigo. Star Wars,
entendeu?
Na veia. Jorge, e aí, quais são as emoções aí depois desse
Nossa,
episódio?
Quanta coisa, né?
A gente acabou de ver, né? É bom lembrar. Acabamos de ver.
Tipo, 10 minutos. Depois revimos algumas cenas, porque eu achei que era muito importante a gente rever tudo o que estava acontecendo ali. E realmente, que episódio. Eu acho que o que mais me pegou no episódio foram os personagens todos indo pro saco. O Kimi tava matando o povo do mesmo jeito que o Palpatine. Parecia que ele tava cortando presunto. Foda-se todo mundo. Eu achei bem interessante também o fato dele ser jovem.
Sim.
E ele ser tão jovem, mas ao mesmo tempo tão habilidoso e tão sábio. E ele que é um pupilo, ele é um mestre. Ele não é só jovem e mestre, ele é sábio.
Objetivo.
Ele precisa de pupilos, de tão cansado que ele tá de ser o único poderoso.
Pois é, o que esse episódio traz de informação sobre o personagem, primeiro que ele logo confirma que é um Sith, né? Já deixa de cara, não fica titubeando sobre isso. O cara é Sith, é o que o Jedi chama de Sith, é um Sith, né? Uma pessoa habilidosa no lado sombrio, com o sabre de luz vermelho, que se denomina membro do Sith, é um Sith, não tem muito pra onde correr.
Exato, e ele quer um segundo.
Exato, a questão é a motivação dele, né? Ele tá aqui motivado. No fundo, como ele diz, ele quer liberdade. Eu achei isso muito interessante. E que faz você também enxergar um pouco o lado do vilão, né? Porque no fim das contas, beleza, a gente sabe que os Sith estão do mal. Os Sith, eles utilizam a força por caminhos errados. Bom, Star Wars cansou de explicar isso pra gente. O ponto aqui é uma era em que os Jedi estão em seu auge, né? Só existem Jedi em teoria. Então qualquer atividade Sith realmente vai ser reprimida.
De fato.
Na cabeça do Sith, eles estão apenas explorando um caminho da força, o mesmo poder que os Jedi usam, de uma forma diferente. Não é do mal, né? O problema é, ele está ali naquele planeta, naquela floresta, porque no fim das contas, enfim, a gente depois descobre que é alquimia, né? Mas a gente sabe que ele quer a morte desses Jedi especificamente. Talvez seja, de fato, como a gente teorizou, uma espécie de provação. A Mei precisasse matar o passado para realmente conseguir abraçar o lado sombrio.
E ela não passou na provação.
E ela definitivamente não passou, porque ela traiu a missão e o mestre no meio do caminho. A questão é, eu acho muito interessante essa visão sobre a atividade Sith. De fato, os Jedi são hegemônicos e os Sith, eles são meramente aqui uma figura usuária da força distinta dos Jedi. Mas eles têm um objetivo que não é só, ah, eu sou do lado sombrio e esse é o meu império, e eu sou do lado negro da força, e eu sou do mal. Tipo, como a gente vê...
Ele quer liberdade de expressão.
Não, é. O que ele quer é fazer a sua arte, digamos assim, né? De forma livre. Não sei se machucando alguém ou não pra isso.
Liberdade religiosa.
Até aquele momento, a gente não tem registro de nenhum crime cometido por ele. Né? Ele estava apenas tentando treinar.
Ele está coadunando com assassinatos. Não, ele está arquitetando assassinatos.
Ele está... Não, ele está... Exato, o ponto é. Ele está arquitetando, não é ele que está fazendo. Aí que está. Eu ainda acho que mesmo com esse discurso, ainda tem algo por trás, no sentido de que...
Ah, isso sim, de fato.
A gente tem nesse episódio uma troca muito interessante entre ele e o Sol. Né? Não só porque, enfim... O Sol tá ali por conta de uma aprendiz, uma ex-aprendiz no caso. A ex-aprendiz é a Osha e ele é o mestre da Mei, né? Então eles estão ali conectados de alguma forma. E a gente aprende também, antes dele ter a máscara removida, na verdade...
Pela Daphne King. Sim. Incrível.
Pela
rainha.
Pela Jack, pela personagem da Daphne King. Já a gente vai chegar nela, porque a gente tem muito pra falar da Jack nesse episódio. Mas o ponto aqui é... Eles se conhecem do passado. Antes da máscara ser removida, o mestre fala, você não tá me reconhecendo?
E aí?
Será que eles se conheciam ou ele tava falando, reconhecendo que é um Sith? Você não tá me reconhecendo? Eu não tô com,
Sith
suficiente pra você?
Eu acho que eles se reconheciam.
Reconheceu mesmo.
Eu acho que eles se conheciam.
Já tem se visto antes.
Eu acho.
A gente saber também... Que o mestre, o Kimi, sabe alguma coisa sombria do passado do Sol. Isso...
Tem várias pontas soltas ali. Uma delas era uma conversa que a Osha tem, que ela fala que... Eu acho que eu te falei, né? A Mei, a mãe delas, ela conseguia manipular a mente dos Jedi só de olhar pra eles. E o cara também conseguia. Tanto que o Gobi tava falando, não é a mãe deles! Não é a mãe delas. Não.
É uma possibilidade.
Podia
é uma das teorias mais fortes.
É a mãe delas. Mas essas pontas soltas me parecem soltas demais pra não serem coisas importantes pra prestar atenção depois. Tipo, eles se conhecem, tem alguma coisa a ver com a Mei e com a Osha. É, muito provavelmente a história que a gente tem do passado, ela tá cortada no meio ou bem enviesada. É, tanto é que a Osha também no final fala pra Mei que ela tá alienada à realidade, né? De uma forma ou de outra... Ela acredita piamente que a Osha foi ludibriada pelos Jedi. São muitas pontas soltas e todas elas conectam ao Kimir.
Sim,
ele
total.
Ele cura a
Então, eu não sei se ele
Osha.
Cura, cara. Eu sei qual é a cena que você tá falando, que é quando a Osha tá lá no chão, né? Já pro final do episódio, com as roupas mais ou menos ali da Mei. Pô, mas realmente ele tá curando? Porque... Se você para pra pensar, só parece que ele tá virando ela.
Ele tá... Não, ele fez
ele
um
tá
force
curando.
Healing.
Ele tá curando?
Ele fez um force healing.
Interessante.
A gente volta ali pra depois pra te mostrar.
Interessante.
É uma ferida que ela tem aqui no torso. Uh-huh. A ferida tá toda ensanguentada e ela vai fechando, assim. Ele fez um force healing, cara.
Pô, eu não vi, mas tudo bem. Tudo bem, eu acredito
em você. E tem dois cadáveres ali jogados pra ele. Ou mais,
então,
na real.
Então, a partir do que a gente tava aqui, né? Concatenando e teorizando... Veio a ideia, a partir do que a gente teve de informação nesse episódio, porque, no fundo, lá, se você está acompanhando aqui o podcast, desde, pelo menos, o episódio 1 de Acolytes, né? Quando a gente fala do episódio 1 de Acolytes, você sabe que tem um desejo oculto nosso, compartilhado, de que esse mestre seja, de alguma forma, o Darth Plagueis, né? Seja o próprio com o nome, seja... um Darth Plagueis recanonizado com outro nome, seja um personagem Sith que manipula a vida, de certa forma. Enfim, a gente é fã de Star Wars, né?
E a gente queria, contas, né?
É a fase clássica. Eu sou fã, eu quero service todo mundo.
Nerdar em,
né,
cima de coisas.
Exato. Exato. E esse episódio, sim, eu acho que ele, de certa forma, abre algumas possibilidades nesse sentido.
Não, ele abriu várias. Eu sinto todas essas pontas.
Será que a gente tá pesando totalmente, assim, tipo, a gente embarcou num trem que completamente distinto da realidade e foi nele e tá indo. Tá indo,
nada,
tá indo.
Nada,
tá indo,
nada.
E tá muito longe do que de fato vai ser.
Nada. Essa história não é sobre um traficante de especiarias. Essa história é sobre Darth Plagueis the Wise.
Rapaz, tu tá. Ó, isso aqui tá registrado, viu?
Darth Plagueis the Wise, is that you?
Vai chegar no oitavo episódio.
At your tender years?
E você, ó, se chegar no oitavo episódio aqui, né? Do The Acolyte, do nosso podcast, e você reclamar que não é ele, ó, tô avisando de agora.
Não, gente, errar.
Pode não ser.
Errar é
Mas
humano.
Não é pra ficar triste se não foi ele, né? Uma coisa é a
jogue
sair
a primeira pedra. Aquele que não profetizou coisas erradas.
É, que não, que não pensou
que
em Darth Plagueis, né? Então, todo fã pensou em algum momento.
7 a 1 tá aí pra isso.
Pode ser o Darth Plagueis. Bom, o ponto aqui é o que a gente tem agora é quase nada, né? No sentido de que a maioria dos personagens foi morto. E alguns sem qualquer piedade. Cara, você viu o Kid Edmund? Não, o Kid Edmund não foi, né? Mas o que parece o Plo Koon morreu, foi o primeiro a morrer.
Ele morreu que nem os caras.
Foi o primeiro a morrer. Foi o primeiro a morrer fácil. Depois, quer dizer, já tinha um morto no chão assim que a Osha acorda, né? E aí depois
E o cara lutando com todo mundo, moço.
De boa, cara.
Um braço só, cara. Segurando o sabre com um braço só.
Cara, é surreal, assim. E aí quando, claro, ele vai lutando contra Jedi, que nós sabemos que são mais poderosos.
O povo mais bufado,
mais complicado. E me surpreendeu muito o fato de que uma dessas personagens é a Jackie, a personagem da Daphne King, a Padawan do Sol.
Oh, yeah.
Ela entregou muito nesse episódio. Muito.
Tanto.
E não deixa. Mas assim, não deixou de lado o espírito Padawan, no sentido de que, tipo assim, você sabe a todo momento durante a luta de que ela é inferior ao mestre. Ela tem um combate. Ela vai pra cima, mas você sabe que ela tem menor estatura, ela tem menor força, ela não tem o poder que ele tem. Principalmente pelo fato do Yoda falar que ele fica na nossa cabeça, sabe? Isso dá um tom pro personagem que dá é uma noção, é uma escala de poder que é muito além de um sabre de luz, de uma batalha, de usar a força, né, pra empurrar.
Eu senti nele aquela pegada que tem do Sith só usarem sabre de luz pra poder fazer piada dos Jedi. Porque eles usam a força pra aprender como lutar direito, então foda-se o sabre de luz.
Não sei se isso vai se estender a todos os Sith, não.
Eu senti isso com o Kimi, especificamente. Eu senti que ele segue bastante esse negócio. Ele tem lá o sabre de luz dele, mas o sabre de luz dele é pra deceive. O bagulho abre no meio e vira dois.
Ah, eu achei muito maneiro, sabe?
Eu achei sensacional.
O visual dele é maneiro. Não. Agora, convenhamos que, assim, quando foi revelado, né, quando caiu ali o capacete dele, e aí a câmera volta pra ele com os dois sabres, assim, uma pose bacana. Achei legal até pra introduzir o personagem. Mas eu vi ali a cara dele e falei, o que o episódio entrega dele e o que realmente dá peso ao personagem é o que acontece depois da revelação.
Exato.
Absolutamente. Antes a gente, tipo, o que a gente viu do Kimir, gente?
Nada. Pra mim foi menos frustrante do que ver a cara do
quase
Kylo
Ren. Nada. Pois é, quase nada. Então, assim, a série tomou a decisão de que sim, vamos apresentar o grande vilão. E quando ele for revelado, as pessoas não vão ficar, uau! Mas, em seguida, ele vai mostrar o que veio.
A entrega
é depois. E eu acho que, assim, acho que ele ainda assim tem algumas coisas pra se provar. Mas eu acho que ele também mostra muito do lado sombrio dele e mostra muito bem nesse episódio.
O que eu vi desse personagem agora já me convenceu o suficiente pra eu colocar ele num ranking alto. Se ele seguir nesse patamar aí desse episódio, ele vai ficar num ranking alto de Siths.
Ele parece bem poderoso. Mas
não só em poder, mas também em personalidade. Eu gostei da atuação do cara. O cara realmente entregou
uma
atuação.
Você vê que assim, tem o Kimi, que a gente viu, é um personagem, né?
Ele o parece é um drogadinho, ele tá lá doidão.
Ele é mercenário, ele tá, ele abraça um outro personagem. Aqui talvez ele seja o verdadeiro ele, digamos assim.
Exato.
Né? O mestre.
Eu acho que ele ainda tem dificuldade pra acordar de manhã.
Bom, isso é canônico. Isso é canônico. Por que o mestre tá ia naquela vendinha ali, naquela cidade? Sabe? Tipo, a gente tem que também pensar no personagem em certo retrospecto.
Ele tava vendendo a arte dele pra na poder, praia, né?
Pra poder fazer sentido, né? Por que ele esperou tanto pra se revelar pro Jedi? Porque ele realmente só queria atacar quando eles atacassem? Porque o princípio Jedi não, né, não atacar.
Ele
sabe?
Queria um pupilo.
Então, pois é, mas será que esse tempo todo. A gente sabe que a Mei tá numa provação aí, né? Tá numa missão pra tentar se provar pra ele, enfim. É uma missão que ele a enviou, né? Isso é mostrado na série. O ponto aqui é, ele já teve outros momentos de enfrentar o Jedi. E ele não enfrentou. Por que agora? Porque a Mei desvirtuou do plano, e aí agora ele entrou nessa porque ele quer um novo acólito.
Tantas pontas soltas.
É muita coisa.
Daphne King, por que morreu?
Eu acho que a morte, assim, a morte mais dolorosa foi a da Jack. Porque ela se mostrou muito legal nesse episódio. Pô, não imaginava.
Ela entregou uma das melhores batalhas de sabres de luz de Star Wars.
Então, ela. Quando chega a cena da batalha que tá ela, o Sol, né? Mestre e aprendiz. E o mestre, o Kimir, enfim. Melhor ou pior é subjetivo, mas concordemos que é uma das cenas de luta de sabre de luz, de Star Wars, melhor coreografadas.
Não, que coisa linda!
Fácil.
Coisa linda! E assim. Tanto o Sol, quanto o Kimi, quanto a Jack. Os três caras devem ter. Eles devem ter se esforçado muito pra fazer um negócio tão bonito.
Ah, os atores, né? Você fala.
Os atores. Que coisa linda. Que coisa linda. Obrigado, Star Wars. Obrigado, Disney.
E o sabre. Pô, é legal. Tipo, você tem o sabre vermelho, você tem o sabre azul, você tem o sabre verde. E o Yord tem o amarelo dele. E tá tudo colorido.
O sabre do Kimir tava rosa.
Eu acho que você precisa dar uma calibrada no
brilho. A gente passou um pouco tempo assim. Nossa, é rosa. Que da hora, não.
Mas não é. Eu acho que ninguém tá falando isso.
Se for rosa, me avisem.
Eu acho que se você viu rosa em casa é porque o balanço de cores da sua TV também está um pouco errado, como a TV do Jorge aqui.
Não.
Mas isso aí é legal, o sabre rosa. Não nego, acho interessante. Mas o sabre rosa, instintivamente, né, na nossa cabeça, entre muitas aspas aí, uma cor de menina, pelo fato do sabre estar aparecendo rosa na sua TV, em algum momento eu achei que fosse a mãe... da Osha e da Meire. A mãe que gerou, não a mãe que
criou. Você tá falando que rosa é de menina?
Então, entre muitas aspas.
Olha!
Eu fiz a conexão.
Internet, eu não coaduno com
a difícil não fazer
de
a conexão,
Gordon.
Gente. Tá todo mundo, você pode usar qualquer cor, tá? Tô nem aí. Mas, cara, esse episódio também, eu acho que ele... Enfim, existe o cliffhanger do final do episódio passado. E, assim, sobre esse episódio, assim, meio que... trazer o payoff que o cliffhanger deixou ali pra gente, eu acho que entregou completamente, né?
Entregou muito mais do que o necessário, tá bom? Só um pouquinho de luta eu já tava feliz.
Pois é, então assim...
No começo eu tava sem esperanças. Pra ser honesto, eu tava tendo uns cortes esquisitos no começo do episódio, não tava dando pra ver a batalha. As lutas foram curtas, o episódio é curto. Eu espero que eles estão guardando o dinheiro pro final, né?
Tomara.
O final ficar sensacional. E eu já tava sentindo que ia ser uma pegada muito parecida com a de Ahsoka, né? Então, como eu te falei, eu acho que eu falei no episódio passado também. Tava colocando as peças no tabuleiro pra colocar a coisa pra funcionar.
Quer dizer, agora elas parecem posicionadas, mas também completamente diferente do que estava.
É outro campo de batalha.
A história agora é outra, né?
O sol agora deve estar mal das ideias.
Desacordado. Tipo, a gente não sabe se, sei lá, o mestre vai levar o Sol pra ser aprendiz dele, já que
isso
ele
está interessante, hein, gente?
Em busca de um pupilo, de uma
Esse acólito. É um bom pupilo pra você.
E o Sol tem um passado sombrio. Quem sabe ele não vai
tentar trazer o Sol. Eu sinto que estavam explorando bastante isso do Sol. Eu sinto que esse episódio tocou muito na ferida, de uma maneira bastante subjetiva, que eu acho que quem está muito empolgado com a ação, provavelmente até deixou passar, reveja um episódio, eu vou rever. É, mas assim, eu sinto que a gente está tendo agora indícios muito mais claros do porquê essa série é voltada para o Sith e não para os Jedi.
Sim, é uma história... Bom, tem duas protagonistas, uma é uma aprendiz de Sith, né? Então... Eu acho que o nome da série é The Acolyte, né?
Mas então, eu não sentia que a série estava entregando isso antes. Eu não sentia que a série estava fazendo jus a um plot que era centrado no Sith. Por que é centrado no Sith? A gente não tem o ponto de vista da Mei tanto assim. Porque agora eu começo a entender que talvez exista um shift mais pra frente na série que vai voltar a câmera pros vilões. Eu não sei, mas é o que eu estou sentindo aqui no meu coraçãozinho.
É, então, eu acho que faz sentido. Porque, bom, tivemos 4 episódios. Realmente bem mais focado no lado do Jedi. O Mesh aparece quase nada, né? E passou do meio da série agora, né? O quinto episódio é o começo da segunda metade. Então faz sentido realmente ocorrer essa mudança. Sim. E assim, se você parar pra pensar que só sobraram 5 personagens principais, 4, né? Mei, Osha, Sol e o Mestre. Quem mais? O Bezel. É isso, né? Sobrou o Bezel. E tem também o fato, Jorge, que não podemos deixar passar de forma alguma aqui, que a Mei trocou com a
Ela
Osha,
trocou, né? De corpo com a Osha. De corpo, ela trocou
de corpo
de,
não, mas
de roupa
trocou de roupa. Está fingindo.
Cortou a cabeça.
Achei essa cena muito massa.
Cortou o cabelo.
Cortou o cabelo com um sabre de luz, entendeu? Olha aí. Mei cabeleleira, faça a sua...
Vamos fazer uma menção a alguém que a gente... Até agora que merece uma mençãozinha.
O Bezel, tô falando.
Não, o Yord.
O Yord, morreu também, né? Foi com Deus. Foi com Deus.
Isso é uma coisa que tá me surpreendendo bastante e que me faz teorizar até pra longe do que poderia ser muito racional. Vamos lá. Se fosse Darth Plagueis the Wise.
De novo?
Se fosse Darth Plagueis.
Ah, não, de novo.
A gente tem o cadáver do Yord. A gente tem o cadáver da Jack, a gente tem o cadáver do primo do Plo Koon, a gente tem o cadáver dos outros 3 Jedi figurantes. Imagine que é o Darth Plagueis. Ele pode refazer vida, ele pode refazer um pupilo de qualquer um deles.
Isso seria...
E eles foram abandonados ali, seus cadáveres.
Abandonado, né? O Sol tem que salvar a própria vida também.
Abandonado, né? Pra ser comido por borboletas gigantes.
Não, eles não estão com o sabre ligado, né? Então eles não vão atrair as borboletas.
Eles tomaram cabeçada no sabre.
Mas é como dizia Vitor e Léo, borboleta sempre volta.
Mas enfim,
né?
Então... é uma teoria muito, muito selvagem, na
Pô,
minha parte.
Não,
é.
se no fim ele for o Darth Plagueis, isso pode acontecer. Mas se ele não for, não, se menor não for, não. Cogitação.
Mas assim, outra coisa que pode acontecer é um zombie Jedi, que nem um Yasoko.
Sim, interessante também.
Interessante. É isso, eu senti aquele momento de... Sou hesitar em abandonar o cadáver dos dois como alguma coisa relevante.
Que tá ali com um propósito, né?
Isso, mesmo que não seja em relação ao cadáver em si, mas o ato de abandonar as pessoas que ele tava responsável, a criança que ele tava treinando.
Sim.
Não é, isso não vai ser fácil pro Sol, e eu sinto que isso vai trabalhar bastante no personagem do Sol daqui em diante. Se ele já tinha um lado sombrio aí que o Kimir tentou arrancar no meio da batalha, esse lado sombrio muito provavelmente vai extrapolar bastante. Tanto é que
Será?
A gente tem informação de que o Sif não apareceu há muito tempo no episódio.
Há mais de 1000 anos, né?
O Sol não deve ter chegado a falar pra ninguém que ele viu.
Exato.
O Sif.
O Sol, ele não pode voltar a ter contato de forma consciente com a Ordem Jedi.
Exato.
Porque senão ele vai chegar e falar, galera, eu vi um Sith. Pronto, aí quebrou Star Wars, né?
Exato.
Ou então o que é de mundo tá em coma e aí ele não fica sabendo, tá ligado? Tipo, ó, puta, esse dia meu celular foi roubado e eu não entrei no WhatsApp da Ordem Jedi, sabe? Não fiquei sabendo.
Tem alguma coisa aí, e eu vou dizer mais, seria muito legal ver um Star Wars protagonizado por uma pessoa mais velha. O Sol ser realmente o protagonista 100% dessa história.
Ah, os protagonistas são Osha e Mei, né?
Mas
eles são os mestres.
Um Jedi mais velho, tem uma trajetória dele, que não é uma trajetória só de eu sou o fodão, é uma trajetória de aprendizado também. Uma coisa Sim. semelhante a um Kenobi, mas...
Aí tu vê Kenobi, pô. Aí tu
um
vê
pouquinho
Kenobi.
Menos gasto.
Aí você vê Kenobi. Se você quer Kenobi, você vê Kenobi. Ridículo. Pede temporada 2, vai pra porta da Disney com a plaquinha.
Kathleen
Make Kennedy. Kenobi 2.
Cadê Kenobi 2? Cadê Kenobi 2? Cadê Kenobi 2? Give us Kenobi 2!
Ah, não, isso aí tá meio difícil, né? Mais fácil tá, sabe o quê? Andor, temporada 2, né? Sabe quem foi confirmado? Diretor Krennic, que vai aparecer na segunda temporada.
Será que isso é muito rare, parece
nessa? Não, chega de São Vitor, não vamos falar de São Vitor, não. Essa você vai ser censurado. É, enfim, Jorge, a gente vai chegando aqui mais pra reta final do papo no episódio. Eu acho que a gente já cobriu aí todos os momentos, né? Acho que a única coisa que ficou... Eu até mencionei, mas o que o Basil passou o episódio todo fazendo? A gente não sabe, né?
O Basil tá...
Eu acho... Não, eu acho que ele... Floresta. Não é à toa que ele apareceu várias vezinhas no meio do episódio.
Ah, explorando. Era
e
só
depois,
pra fazer um comedy.
E na nave depois ele tá na nave,
não,
entendeu?
Não, é à toa.
Alguma coisa ele está... Enquanto o pau tava atorando, como a gente falou aqui, alguma coisa estava sendo feita. E isso vai ter uma resposta, não sei se no próximo episódio, não sei se no oitavo episódio, no momento mais de fechamento, a gente acaba descobrindo e as coisas, enfim, se revelam como devem ser. É, mas tava ali, né? Tava ali acontecendo, ele passeando e
comedic relief. Mas isso é por alguma coisa.
Se fosse alívio cômico, é só ele fofinho, tipo, ah, meu Deus.
R2 e 3PO são alívio cômico e eles fazem coisas importantes pro plot no processo de comicidade
deles. É como se no Retorno de Jedi cortasse várias vezes para o R2 andando no meio da lua de Endor.
Deixa eu explodir isso aqui.
Exato. Tinha que ter algum payoff em algum momento. Não, estou curioso para ver o que aprontou ou está aprontando o nosso mascote Basil.
Eu acho que é muito importante a gente apontar uma coisa aqui pro... Qual que é o nome dos diretores de Acolytes?
Ah, Leslie Headlin, né? Que é
Leslie Headlin.
Chefe.
Por que mataste a Daphne Kim?
Porque todo mundo morreu, Jorge. Não sei se você percebeu.
Por que todo mundo morreu?
Porque
mataram
precisa.
Mataram a Trinity, o Keonaka,
mataram
a Daphne Kim.
A missão do Sif é matar os quatro Jedi.
Mataram o Tommen dos...
Mataram ela também.
Vocês precisam entender aqui, galera.
Ela foi defender o Sol, ela morreu, gente. Não tem jeito. Ela é padawan. Tem que levar aqui também. Ela é padawan. Uma hora não ia dar. Ela...
Pois, estavam desenvolvendo esses personagens.
Cara, da Ordem Jedi.
Tinha o gostinho deles.
Se você parar pra pensar, cara, é o que faz sentido. Tipo, a gente não pode ter um monte de personagens sabendo.
Não, faz sentido.
E isso aumenta as chances de a informação chegar na Ordem Jedi. Ela não pode chegar. Então, assim, eu gostei que mantiveram pelo menos o Sol. Eu tava chegando um momento que eu fiquei com medo de o Sol ir pro saco também. E a história virar Oxamei e mestre. E acabou, sabe? Então, assim, ainda tem o Sol. Ele tá desacordado. Mas eu acho que ele ainda tem história, ainda tem, né, tem pano pra manga aí nesses próximos três episódios ainda que a gente...
Espero que a Daphne esteja viva.
Que a gente não tem. Foi três, sabe, no bucho, o Fury apareceu na tela.
Darth Plague Wise mostrou. Ele vai curar.
Só se ela virar uma...
Ele virou pra meio e disse, você tem que aprender com ela. Como é que ele vai matar ela depois de falar que ela tem que aprender com ela? Você tem que aprender com ela onde? No pós-vida.
Mas aí é muito melhor ressuscitar o Sol, né, se ele quiser um acólito. Mas enfim. Bom, Jorge, eu acho que é isso, né? Acho que cobrimos aí todos os pontos, todas as cenas momentos desse episódio. Não esqueça, você que está assistindo aí pelo YouTube, deixa o like aqui, se inscreve no canal, ajuda muito a gente, também ajuda você a receber os nossos vídeos aqui no YouTube, tá? E você que está ouvindo em qualquer agregador de podcast, segue a gente lá nas redes sociais, instagram.com/osacolitos, beleza?
É isso aí, galera.
Com a gente, vamos trocar ideia, vamos continuar esse papo aí nas redes sociais. Vamos ficando por aqui.
Começa
aí,
a trend Save Daphne King.
Não, não vai acontecer. Não vai ter Save Jack. Não vai. Aceite que ela tomou. Ela virou carne de churrasco.
Foi conhecer espeto, Jesus.
Três espetos nela. Assim, pá, no meio do tórax. Não tem jeito.
Certo.
Bom, galera.
Enfim, galera.
Até semana que vem. Com o nosso review aí do sexto episódio. Estamos chegando no fim já, hein?
Estamos chegando, hein?
Só
tamo
faltam
chegando.
Três. O nosso review.
Deixem
aí
suas teorias pra gente, por favor.
É verdade.
Hein? A gente quer saber.
Gostamos de teorias. É isso, galera. A gente se vê na semana que vem. Lembrando, sempre às quintas-feiras, às 8 horas, no YouTube, em todos os agregadores de podcast. A gente vai ficando por aqui. Até a próxima semana. Tchau.
Que a força esteja com vocês.